Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com o episódio 69 do Podgel. Hoje a gente vai falar sobre a qualidade de vida da população brasileira. Vamos falar da distribuição desigual, dos indicadores de qualidade de vida no espaço brasileiro, na diferenciação, né, do modo de vida aí no campo, na cidade, as desigualdades. Tá? Vamos tentar traçar um panorama aí de como é efetivamente aí a qualidade de vida, né, da população. Mas antes, eu vou pedir para vocês que ainda não se inscreveram, que ainda não curtiram lá as redes sociais do Podgel, que façam isso lá no Instagram, no arroba podgel_professortom, mudou agora, né? Lá no Facebook, né, no Professor Tom Mascarenhas, que é a página, e também lá no Twitter, que é o arroba Podgel Podcast, além também dos agregadores, né, o Spotify, Castbox, Google Podcast. Segue a gente lá, ajuda a gente a fazer isso chegar a mais pessoas. Ok, pessoal? Mas vamos lá, vamos ao episódio 69, a qualidade de vida da população brasileira. Vamos lá? Eu começo fazendo uma pergunta, né? Por acaso você ou alguém da sua casa, da sua família, já recebeu um recenseador na sua casa? Né? Que perguntas foram feitas por esse recenseador? Né? Será que com essas perguntas vai ser possível a gente avaliar a qualidade de vida do brasileiro? Né? A cada 10 anos, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele realiza o censo demográfico e por meio dele, né, faz um levantamento, né, e divulga informações sobre a população do país, né, por meio das informações que compõem os questionários dos censos, os principais institutos de pesquisa, as universidades e os poderes públicos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Eles podem traçar um perfil da vida da população e indicar uma agenda para a implementação de políticas públicas, ou seja, é fundamental tentar mapear essa população, né, o modo de vida da população, né? Então, assim, embora muita gente não se dê conta, o censo é de extrema importância para que sejam identificadas essas características, as dinâmicas de uma população, podendo e devendo servir como instrumento para a melhoria das condições de vida. O último censo, ele foi realizado em 2010, tá? O censo seguinte seria realizado agora em 2020, mas por conta da pandemia de COVID-19, ele foi jogado para o ano que vem. Em 2010, foram pesquisados, dentre outras informações, o número de cômodos e de banheiros, o destino do esgoto e do lixo, fornecimento de água e de energia elétrica, o nível de escolaridade e renda. Então, cada uma dessas informações são denominadas de indicadores. E, por meio da análise do comportamento desses indicadores, os institutos de pesquisa e os órgãos do governo obtêm um panorama das condições de vida dos brasileiros. Vou falar agora alguns dados que foram levantados no censo de 2010, que é o último censo. É sempre importante a gente trazer dados oficiais do último censo. Então, o total de habitantes, do censo, no censo de 2010, o total de habitantes do Brasil foi de 190.755.799 habitantes. O total de homens foi de 93.406.990. O total de mulheres foi de 97.348.809. Habitantes com domicílio próprio, o total foi de 42.009.545. A total de habitantes com domicílio alugado foi de 10.503.498. E o total de pessoas alfabetizadas foi de 157.621.260 pessoas, né? E assim, ao ter acesso a esses dados, a gente pode perceber que em 2010 o Brasil possuía mais de 190 milhões de habitantes, né? Dentre os quais, né, 93 milhões de homens, 97 milhões de mulheres, né? Outro dado importante apresentado, né, diz que dos mais de 190 milhões de habitantes, 42 milhões viviam em imóveis próprios e 10 milhões ocupavam imóveis alugados. E o censo mostrou também que, de uma população de pouco mais de 190 milhões, 157 milhões de brasileiros eram alfabetizados. Um dado importante também foi sobre a evolução da população residente no Brasil, né, e como está espalhada essa população, né? A gente teve, inclusive, o seguinte, né, os estados com maiores volumes de pessoas, os estados mais populosos, eles ficam no litoral, como já era de se esperar, porque o início da colonização, o início do povoamento do Brasil foi pelo litoral. E aí a gente tem os três estados mais populosos, que são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além desses, também Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Pernambuco. Com relação aos estados menos povoados, menos populosos, a gente tem Roraima, Amapá e Acre, todos eles da região norte do país, como os três menos populosos. E quando a gente fala também da distribuição da população pelo território, o Brasil não é um país homogêneo. Isso quer dizer que existem estados com maiores volumes e densidades de população, outros com menores volumes e densidades de população. Para saber um pouco mais sobre densidade demográfica e outros conceitos, né, também, né, relativos à questão, de aspectos demográficos, vocês podem voltar lá no episódio 43, que a gente fala exclusivamente de conceitos demográficos. Então, né, o censo do IBGE, ele apresenta um retrato do nosso país, mas a gente não pode esquecer que esses indicadores, eles variam, né? Eles podem variar entre estados, entre grupos da população e entre as regiões do país. Olha só. Por exemplo, ainda pelo censo de 2010, né, a gente observa que quase metade dos domicílios brasileiros ainda não tem acesso à rede de esgoto, né? Apenas 55%, né, tem esse serviço. Em 2000, né, o censo anterior ao de 2010, 47% tinham esse acesso. Então aumentou um pouquinho. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer a comparação entre os censos a cada 10 anos, a gente consegue também fazer novas fotografias da realidade. Isso é importante. Outra coisa também, por exemplo, né, enquanto no Sudeste a proporção, né, é de 81% dos domicílios com acesso à rede de esgoto, no Norte, por exemplo, não chega a 14%. O Nordeste também, ele fica muito aquém ali da média nacional. A média nacional é de 34% de domicílios com acesso à rede de esgoto. Cerca de 60% dos domicílios brasileiros têm a renda domiciliar per capita, ou seja, por pessoa, de até um salário mínimo. Até dois salários mínimos, a proporção sobe para 82%, né? E no Nordeste, a situação é mais grave. São 80% dos lares com ganhos de até um salário mínimo por pessoa, né, per capita, que a gente fala. Já a taxa de analfabetismo é de 9,7% entre brasileiros com mais de 15 anos. Para especialistas ali, o avanço foi pequeno, do censo de 2000 para o censo de 2010, né, mas ainda há 132 mil domicílios chefiados por crianças de 10 a 14 anos, ou seja, trabalho infantil que é proibido. Né, ele ainda acaba, né, sendo essencial para uma fatia considerável da população brasileira. E por causa dessas desigualdades, né, entre as regiões brasileiras, o economista Edmar Bacha, por exemplo, utilizou nos anos 1970 o termo Belíndia. Né, ele servia para caracterizar a heterogeneidade do Brasil. Em algumas regiões, nosso país pareceria com a Bélgica, ou seja, bem desenvolvida, e em outras regiões, né, pareceria com a Índia, né, cuja população se encontrava ali em condições de extrema pobreza. A gente está percebendo ao longo desse episódio que o nosso país, ele é marcado por importantes desigualdades regionais. Além das diferenças regionais, outra desigualdade que é muito comum, né, é a desigualdade, né, nas condições de vida das áreas urbanas e rurais. Nós fomos impregnados por uma visão espacial da desigualdade que dá primazia à cidade em sua luta contra o campo e que ajudou aí para uma imagem meio que de atraso em relação ao campo, né? Segundo essa visão, a cidade constitui o espaço da concentração da população, dos instrumentos de produção, do capital, dos prazeres e das necessidades, ao passo que o campo evidencia o oposto, o isolamento e a dispersão. Nas últimas décadas, valores, atitudes e padrões de comportamento têm sido modificados, principalmente a partir das cidades, definindo um processo de recriação do rural, e bota entre aspas aí um novo rural, rural e urbano se integram, mas sem se tornarem a mesma coisa, já que preservam as suas especificidades. E assim, existe sim uma relação aí, uma inter-relação entre o campo e a cidade. Um precisa do outro. Mas assim, novas atividades e funções do rural, né, incluindo aí a função de residência, primeira ou segunda, para populações urbanas, além do importante papel da aposentadoria rural ou do trabalho em domicílio, por exemplo, marcam essas novas formas de integração rural-urbana. E o campo, ele vem sendo crescentemente utilizado por outras atividades humanas que não apenas a agricultura. Existe um consenso na literatura mundial e no Brasil de que a agricultura não é atividade exclusiva e em muitos países não é nem dominante nas áreas rurais. Tem sido observado ao longo das últimas décadas uma mudança no perfil do espaço rural. O emprego rural é maior nas atividades não agrícolas. Empresas e conglomerados industriais e agroindustriais instalam-se em áreas tipicamente rurais, visando reduzir os custos de matéria-prima e de mão de obra, além de fugir dos problemas urbanos típicos das grandes metrópoles, né? Congestionamentos, violência, poluição, né? Como exemplos. Além disso, também existe a procura por atividades agregadas ao setor de lazer. Nesse caso, crescem as atividades ligadas ao complexo do turismo rural, aos pesque-pague, às pousadas e restaurantes, e também aos sítios de final de semana. As diferenças entre o rural e o urbano já não são mais as mesmas do tempo da vovó, aí, entre aspas, né? Vamos botar assim. Se em alguns casos as condições de vida no campo podem ser ruins, noutros, as condições de vida nas cidades também apresentam-se de maneira bem ruim, talvez até pior, né? Ao menos para uma parcela da população. Então, o que a gente pode ir tirando, né, de informações aqui? Que, primeiro, o censo ele tem uma enorme importância para a vida de um país, porque através desses levantamentos a gente pode conhecer como vive a população de um país e assim formular essas políticas que possam ajudar a dar melhores condições de vida, né, tratar das necessidades, de urgências do conjunto da população. A gente também, né, observou aí que ao longo desse episódio, né, apesar do Brasil apresentar indicadores em alguns lugares específicos que são bons indicadores, né, a qualidade de vida no Brasil, se a gente for parar para observar ponto a ponto, ela não é das mais homogêneas, já que as condições de vida variam entre estados, regiões e entre os espaços rural e urbano, evidenciando assim um dos principais problemas do nosso país, as enormes desigualdades sociais. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do PodGel. Espero que vocês tenham conseguido aí pegar a ideia, que era apresentar de uma forma mais superficial essa questão, né, das desigualdades sociais a partir dos dados oficiais, que os dados do IBGE do último censo. Espero que tenha ajudado, que continue ajudando. Se vocês tiverem aí curiosidade de buscar mais episódios que falem de população brasileira, tem alguns, né, como o 43, que fala dos conceitos demográficos, como o 51, que fala do crescimento da população brasileira, também a gente tem o 62, que fala da origem e formação da população brasileira. Então, observando, ouvindo esses episódios, já dá para ter uma noção legal, né, dá para a gente começar já a entender um pouco melhor a população. Vai ter mais, vamos abordar mais vezes, tem outras coisas ainda para a gente falar, mas é isso, vamos devagarinho, a gente vai indo, tá certo? Então, vou pedir só que vocês aí, quem tá dando esse apoio, quem tá acompanhando aí os episódios, que siga lá a gente no Instagram, siga a gente também no Facebook, no Twitter e nos agregadores. É só botar PodGel lá, nos agregadores, no Anchor, no Spotify, Castbox, Podcast Addicts, Google Podcasts, vários. Só colocar PodGel e acha a gente para continuar fazendo com que esse projeto cresça cada vez mais. Ok, pessoal? Espero então que estejam todos bem. Um abraço em todos e até o próximo episódio.